Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Marta Lagarta, que é... Marta tem uma história já cheia, recheada de coisas engraçadas e interessantes para falar com a gente. Contadora de história, é mágica, é arte educadora, foi professora de artes cênicas, escreveu para encartes infantis de revistas e jornais, como, por exemplo, a revista Pais e Filhos, participou da equipe de roteiristas do programa de TV do Topodídio e chegou a ter seu nome, um programa infantil na rádio Cabo Frio. Marta também montou um circo-teatro, trabalhou com teatro para crianças e tem vários livros publicados. Por exemplo, Busca Busca, que ganhou prêmio, vários deles, o Baú do Tatu, Rima ou Combina, A Menina e o Mar, A Menina que Ia para Longe, Abraços de Pelúcias e Outros Poemas, Mamãe Bela, Mamãe Fera, Navegar em Sonhos, é uma antologia também que a Márcia participou, Marta. E a gente vai falar de um livro recém-lançado pela editora Dimensão, Em Busca da Sílaba Perdida. Bom dia, Marta.
Bom dia.
Grande prazer em falar com você. É tanta coisa, né, que você já fez.
Que eu tava falando assim, eu tô me sentindo matusalênica.
Pois é, porque é muita história, né? É muita atividade, é muito trabalho, né, na verdade. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória sua.
Olha, ela é assim, um pouco irregular, porque eu... morei um pouco fora, morei em Amsterdã, morei em Cabo Frio.
Coisa de artista, né?
Não sei, de cigana, né?
Também.
Eu mudava para lá e para cá, inclusive com o circo. Esse circo eu andava ali pela região dos lagos, né? Então não tem assim uma linearidade para eu te falar. Eu mesmo me confundo como começou, sabe?
Sim.
Mas pelos meus registros aqui, eu comecei a trabalhar em cinema.
Olha só que interessante.
Fazendo a produção de um filme que é interessantíssimo, era Ângela Maria Canta.
Nossa, que bacana isso, é muita história mesmo.
Pois, aí fui procurar, a minha primeira missão era uma mocinha, era localizar a Ângela Maria.
Uhum.
E aí eu fiquei apavorada, como é que eu vou conseguir isso, né? Aí tive a grande ideia, não tinha internet.
Claro. Isso foi o que, anos 60, 70, por aí?
É. E eu bem jovenzinha, me deram essa bomba, eu acabei entrando em contato com a gravadora dela, né?
Sim, produção de cinema é uma história, né? E é um aprendizado incrível.
É.
Uhum.
Te dá uma agilidade, que até hoje eu tenho três agendas e coloco produção, um, dois, três, e vou matando aqueles itens. Foi uma coisa que me ensinou muito a organizar, né?
Uhum, claro. Então, vamos falar dos seus livros. Você também tem vários livros, a maioria para criança, não é?
É. Eu trabalho com criança. Eu praticamente só trabalho com criança. Agora que eu estou escrevendo, acabei de escrever um para jovem.
Sim.
Mas o meu amor da minha vida mesmo são as crianças. Sim. Né?
E a formação delas, né?
Eu acho muita responsabilidade. Uma coisa muito séria, sabe? Sim. Escrever para criança.
Sim, então, os seus livros, os títulos deles são todos muito engraçados. Nas fotos que eu pesquisei para poder falar com você, você aparece sempre rindo e sempre as gargalhadas. Mas tudo é muito sério, né, Marta?
Rosali, teve uma editora que falou assim, um agente literário que falou assim... Mas, Marta Lagarta, você está rindo muito nesse retrato, não está com cara de autora.
Pois é.
Falei, mas como tem que ser autora? Tem que ser uma pessoa séria, né? Com o nariz empinado, né?
Uhum.
Não existe cara de autora. Eu sou assim, mas a questão é que o humor, ele é muito menosprezado. O Milor Fernandes já falava isso, né?
Sim, grande Milor.
Grande Milor. Então, quando é desvalorizado, é menosprezado o valor, você tem que ter aquela sisudez, mas eu continuo assim, quem gostar, gostou, eu continuo rindo aí pelo caminho.
Pois é, até seu nome, né? Marta Lagarta é o nome que você adotou, né? Para poder assinar seus livros.
Uma menina que me deu, Rosali, eu estava no meu programa de rádio, lá na Rádio Cabo Frio, e aí a menina, era uma confusão aquele programa, entrava uma porção de criança... E a menina entrou e falou assim, Marta Lagarta, canta que se farta. Ô lariroé, cada um é como é.
Que ótimo.
Ótimo, né?
Ótimo, claro. Adotou na hora, né?
Aí não teve mais jeito. Todo mundo começou a me chamar, as crianças amaram, e todo mundo começou, quer dizer, eu fui batizada por essa menina,
sim,
que tinha 8 anos.
Que ótimo. É a idade, então, 8 anos é essa idade. Aliás, a Rádio FMG Educativa faz hoje 8 anos.
Ah, parabéns!
Parabéns para nós todos que estamos aqui fazendo, os ouvintes que estão nos escutando, que sem eles não tem nada, não tem sentido, né?
É, parabéns, parabéns. Eu acho que o Em Busca das Letras Perdidas, ele é, assim, é porque eu escrevo, eu tenho... Vamos dizer, eu escrevo para uma idade, eu tenho um destinatário.
Sim.
Tem gente que diz que não, que esse negócio de destinatário é besteira. Cada um como Deus fez, né?
É.
Mas eu acho que a faixa etária do que pode melhor apreciar o Em Busca da Letra Perdida é 8 a 10.
Exatamente, eu senti isso e foi até interessante isso, a coincidência também com a gente, né? Com a gente, com a Rádio FMG Educativa.
Isso.
Então, Em Busca da Sílaba Perdida é o livro que virou o mote da nossa conversa aqui.
Sim.
Então.
E você queria saber alguma coisa da...
Não, então, vamos falar dele, né?
Vamos, ele é, olha só, ele é um livro muito querido que eu demorei muitos anos para escrever, muitos anos. Na verdade, já tinha um pouquinho da história dele no primeiro livro que eu lancei, que era foi o Busca-Busca, pela José Olímpio.
Uhum.
O garoto já estava buscando, né? Essa eterna busca da gente.
É, claro.
Né? Em vários níveis, né?
Uhum.
Mas foi o que me, assim, inspirou mesmo, foi esse, o Gianni Rodari, que é um autor, educador, poeta italiano, que agora, graças a Deus, está chegando aqui no Brasil. Já é mais conhecido. Mas há 20 anos, 30 anos, era muito difícil você encontrar alguma coisa do Gianni Rodari. E a partir do livro A Gramática da Fantasia,
sim,
é que me deu essa ideia de escrever o livro, não é? O Em Busca, uhum, da Sílaba Perdida, que já começou lá no Busca-Busca, que eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Porque ele era professor e também, como eu falei, poeta, parará, pararé. E ele aproveitava os erros na sala para estimular a imaginação. Então ele foi criando técnicas de estimular a imaginação e a criatividade dentro de aula, né? Por exemplo,
claro,
em vez de uma criança escrever um livro com 3 V's, 2 V's, né? Que tem italiano, às vezes tem a letra duplicada. Ele, ao invés de dizer que era um erro e corrigir, ele falou, puxa, esse livro deve ser muito pesado.
Uhum.
Né?
Ele fez brincadeira com a história, né?
Isso.
Com a questão.
Aí ele falou, ele começou a ensinar a separação de sílaba, de fonema, e tinha um garotinho que chamava Juninho, e ele falou, já pensou, você perdeu o seu Ju, você vira um ninho.
Uhum.
E a sua cabeça vai ficar cheia de passarinhos.
Sim.
Aí eu me encantei com isso, eu falei, ah, eu vou escrever, vou
desenvolver essa ideia,
vou desenvolver, né? Porque inclusive ele oferece no livro, ele fala, eu ofereço para as professoras, para os autores, esses motes, né?
Uhum.
Quer dizer, o livro é um, pena que não tem, agora só em sebo, você acha, ou em Portugal.
É, mas aqui, olha, eu acabei de procurar no Buscapé, tem site virtual. Aonde? Na internet, acabei de olhar.
É, mas é em sebo?
É, deve ser.
É em sebo, você acha.
Então, você começa o livro justamente com sílabazinhas, né? Unidunité, salamê, mingue, pra achar que tem poder, o escolhido.
Não, pra
achar
que
tem perder, o escolhido foi você. Isso.
E aí, o garoto, então, ele perde a primeira sílaba do nome dele,
uh-huh,
e em vez de ficar se lamuriando...
Ele,
né,
sai em busca da sílaba perdida.
Sai em busca. Ele queria tanto, mas queria tanto, que ele pegou... Aí já começa o primeiro neologismo, que depois vira personagem mesmo, que é o biscoito móvel.
Sim.
Ele pega o biscoito móvel dele e sai à procura da busca perdida. Ele vai sempre com esse mote, esse refrãozinho. Em busca da letra perdida. Aí ele vai andando e passa por uma porção de aventuras até, finalmente, encontrar a interesa dele, né?
É isso mesmo, uma delícia, aliás, porque você vai misturando sílabas, vai fazendo outras palavras, né?
É, inclusive no final tem aqui um inventabulário.
Pois é, você já começa inventando, né? Junta o inventário com vocabulário, já faz uma confusão, uma deliciosa, aliás, para essa faixa exatamente dos meninos escrevendo, as crianças começando a escrever, juntando sílabas.
Justamente é incentivo. Uma palavra que eu gosto muito, Rosali, é o devagarlume.
É lindo.
Não é? É uma espécie de besouro vagaroso.
Uhum.
Demora algum tempo para piscar.
Mas acende uma luzinha.
Vezes seguidas. O devagarlume, ele pisca, mas não pisca, pisca.
É isso mesmo. Muito bom. Tem o Jajá Buti também?
Tem o Jajá Buti, que é o jabuti mais veloz. É um quelônio bastante desigual dos seus familiares.
Pois é,
ele tem a velocidade como característica principal, porque ele é um jabuti, né? Então tudo para ele é para agora, é para já.
Pois é, agora eu achei também, Marta, que esse livro é para ser contado para crianças, né? Que estão justamente construindo as palavras e brincar com elas o tempo todo, né?
Justamente. É o que as crianças gostam mais de fazer quando eles leem um livro ou alguém conta, é inventar palavras. Então eles me mandam até, tem algumas crianças que me mandam pelo e-mail palavras que eles inventaram. Ah, vamos fazer o brincabulário 2,
Brincabulário também.
É, porque é brincabulário, que eu tenho também um livro chamado Brincabulário, que é um dicionário de A a Z, né?
Uhum.
Com palavras também imaginárias, inventadas do mundo imaginário.
Sim.
Então já é mais ou menos um estilo meu, né? Eu sempre...
Inventa tudo.
Gostei de inventar.
Olha, achei a Gramática da Fantasia em espanhol, em PDF, na internet.
Ai, que maravilha!
As pessoas podem baixar na internet, é só procurar Gramática da Fantasia, tá lá em PDF, tá em espanhol e... De qualquer forma, tem também... Não, tem em espanhol.
Ai, que bom,
Rosalia. E dá para traduzir.
Eu indico muito esse livro para todas as professoras, todo autor que queira realmente escrever para criança, né?
Sim.
Que tenha um destinatário que escreva imaginando uma ou mais duas crianças. Que eu sempre trabalhei assim.
Sim.
Embora... Tem a gente que diga que não precisa ter faixa etária, que é faixa otária, né?
É, porque a gente tem todas as faixas nossas acumuladas, né?
É, tem, mas eu acho
que... A gente vai somando coisas e... Sempre.
Sim, mas o adulto pode gostar de um livro que a criança gosta, se for um clássico, por exemplo.
Sim, claro.
Agora, uma criança não pode gostar de Proust.
Ainda não.
Não é?
É.
Então não dá, tem que ter faixa. Inclusive nas outras artes tem, você não vai botar uma Quinta Sinfonia de Rachmaninoff para uma criança que ela não vai gostar. Você vai começar por Vivaldi, Chopin, não é?
Sim, é.
No cinema também você não vai botar O Vento Levou para ela ver, vai começar. Então eu acho curioso que, como nas outras artes, tem essa iniciação e em literatura. Ah, essa discussão, isso é muito curioso. Eu gosto muito de discutir sobre isso, sabe?
É interessante. Discutir é sempre interessante porque sempre tem ideias e pontos de vistas diferentes e que acrescentam sempre, né?
Isso, e eu estou aberta a mudar os meus. Eu gosto de ouvir coisas...
Ser convencido por outro,
isso,
né? Por outra ideia.
Se alguém me convencer...
Muito bom. Agora, Marta, tem as ilustrações do Orlando Pedroso nesse livro que eu achei fantásticas também.
Ficaram lindas, né?
Ficaram, muito bacanas, né?
E por coincidência, ele nasceu no mesmo dia do que eu, 14 de fevereiro.
Olha só, que bacana. 2 aquarianos.
Bacana, né?
Uhum. Muito bom. Bom, o livro foi lançado pela editora Dimensão, que
isso,
é daqui de Belo Horizonte, Antonieta Cunha. E você vem lançar em Belo Horizonte, né?
Se Deus quiser.
Muito bom.
Se Deus quiser. Tô esperando o convite.
Vem, avisa pra gente, porque a gente vai fazer uma festa.
Vou pegar meu biscoito móvel e vou chegar até aí.
Isso, isso. Fácil, fácil. Esse biscoito móvel aqui são rodas de biscoito, é uma delícia, né?
Não é? É, e tem várias versões. Tem criança que diz que o biscoito móvel, ele é movido a biscoito, em vez de ser movido a gasolina.
Sim.
E o Orlando já fez aqui um belíssimo carro em forma de biscoito. O outro diz que é a roda que é de biscoito. Quer dizer, fica aberto. É o que você imaginar, né?
Pois é. Agora, essa historinha, é uma história que ela é um pouco longa, né?
É.
E é uma delícia, porque ela viaja mesmo. Faz viajar o Cisco. Passa por muitos lugares, né?
É.
E se delicia subindo em mangueiras e goiabeiras e passa pelos rios, atravessa rio e de repente o Fran tá lá, né? Dentro do rio.
Justamente. É igual fase de videogame, né?
Uhum.
É que o herói tem que passar por uma fase, para outra fase, por outra fase, até finalmente atingir o seu objetivo, né?
Pois é, as pessoas falam também das histórias da internet, né, do hiperlink. O seu livro é cheio de hiperlink.
Cheio de quê?
Hiperlink, aquela coisa que você clica e cai noutra página, que é tudo diferente, que é outra coisa.
É mesmo, né?
É, porque a gente cai numa outra palavra, jabuticabeira.
Sei.
É, meio jabuti, meio jabuticabeira, e aí a gente cai em outro lugar. É um outro universo.
É, é.
Das ideias.
É, a garfoca, por exemplo, que
sim,
é a foca com o focinho de garfo, né?
Aham, o desculpar.
Desculpar.
Pedir desculpa 10 vezes, né?
É, tem o trisculpa também.
Isso mesmo. Marta, que delícia conversar com você.
Obrigada, com você também, Rosalinha.
Então, em falar desse livro, Em Busca da Sílaba Perdida, a gente acha muitas outras, né? E muitas outras combinações.
E eu acho assim, me deu uma finalização que eu fiquei muito feliz, que foi sem querer, mas combinou com uma coisa que eu acredito, que no final ele teve que passar por um vale estreito, muito perigoso, estreito e difícil para alcançar a individuação dele, a sílaba dele perdida, né?
Uhum.
E logo me remeteu a uma passagem da Bíblia que diz que o caminho é estreito.
É.
É, o caminho é estreito, não são todos que passam, você tem que ter perseverança, né?
Claro. E tem essa coisa mesmo, né, da saga do herói.
Isso, isso.
Muito bom, muito bom.
Ele é corajoso, o Cisco, né?
É. Cisco, ele acha, né, a sílaba Fran.
Ele acha a sílaba Fran com a ajuda da Ana Helena.
Claro, uma mulher é importante.
Não é? E ela que mesmo faz o... Ela entra com a parte de palíndromos, né? Porque a Ana Helena é uma palavra palíndromo. Lisa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, dá na mesma coisa. Então ela vai fazendo enigmas de palíndromo, né? A rararara voa. Brincando com palíndromo, porque eu também gosto muito de palíndromo. Eu escrevi alguns palíndromos poemas.
Sim, sim.
E a Ana Helena, ela é ali que, sem ela, eu acho que o Cisco não encontraria a sílaba perdida, a não. Sílaba. Ela é uma chave ali.
Preciosa.
Não é? Preciosa.
Então, o legal também é porque, é verdade, o sapo vira opas e etc, né?
O que que foi?
O sapo.
Sei.
Opas.
Ah, é, claro, claro, claro. É, mas aí não é palíndromo, é palavra...
De trás para frente,
é,
de frente para trás.
É, palíndromo, para ensinar a criança já é pegar logo mais fácil. Ana, o... Né?
É, isso mesmo.
E elas gostam muito, então dá para sair e voltar. Também elas gostam muito do mago amargo.
Sim.
O mago amargo é tenebroso, né?
É, sempre.
Que é o grande vilão que roubou a sílaba do Cisco.
Uhum.
Resumindo a sinopse, né, da história,
sim,
é um menino que sai em busca da sílaba perdida, a bordo do seu oitomóvel, que vira um personagem, vira um fiel amigo dele, vai passando por várias fases, várias aventuras, até afinal chegar no Vale das Jabuticabas, que é um jabuti, que é o último enigma. é, feita pela a tartaruga mestra, que ela fala, o que será do jabuti que acaba? Aí ele fica, jabuti que acaba, jabuti que acaba, vira jabuticaba. Aí isso. Ele mata, vai pro vale das jabuticabas e, com a ajuda da Ana Helena, ele consegue reaver a sílaba dele, que foi roubada pelo Mago Amargo. Uhum. Agora, por que... Aí a criança tem que comprar o livro e ler o livro.
Claro,
tem a ver
com
o Mago Amargo, né?
Uhum, claro, é isso. E o bom é ter o livro na mão, porque dá para fazer mil viagens nesse biscoito móvel, né?
Ah, tá.
Mil viagens, mil. Você falou algumas tantas, eu fiz outras tantas, e cada um pode fazer também um monte de viagem aí e se divertir.
E sejam bem-vindos todos aqui pro mundo do busca-busca, né? A gente está sempre buscando mesmo. Sim. Coisas aqui, coisas ali, né?
Uhum.
É, a vida é uma busca.
É isso mesmo. Marta, sucesso! Esperamos você em Belo Horizonte em breve.
Se Deus quiser.
Dê
vamos
notícia.
Ver se a Antonieta Cunha, maravilhosa, a editora da Dimensão. Com certeza ela vai ainda organizar esse evento.
Tá bom. Um grande abraço para você. Sucesso.
Você também, Rosali. Bom dia.
Bom dia. Tchau.
Tchau.
Conversei com Marta Lagarta. Ela é autora do livro Em Busca da Sílaba Perdida. Livro que tem ilustrações do Orlando Pedroso. É da editora Dimensão. Já está nas livrarias. Mas a Marta vem cá lançar esse livro e a gente conversa com ela também. Olha, é uma conversa que quase não tem fim.
Falando de livros.